Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado do mundo, desde Istambul, conversa conosco o deputado Nilton Tatto, que participa de uma importante reunião de parlamentares do mundo inteiro. Eu deixo a palavra aqui para a Eleonora para fazer a apresentação do nosso convidado. Eleonora.
Nilton Tatto, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, hoje 26 de abril de 2024. Nilton Tatto é deputado federal pelo PT de São Paulo, está em seu terceiro mandato, é vice-líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados e coordena a Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional. Tatto, você está em Istambul, como disse o Rodolfo, nessa reunião que tem como objeto aí a questão palestina. O que que está acontecendo? Que tipo de reunião é essa? Conta para a gente o que está rolando em Istambul.
Primeiro, muito obrigado pelo convite, Eleonora e Rodolfo, que está novamente falando aí com a Tutameia. E então, eu estou junto com mais cinco parlamentares do Brasil, né, o Valmir Assunção, da Bahia, o João Daniel, de Sergipe, Luiziane Lins, lá do Ceará, Juliana Cardoso, de São Paulo, e a professora Luciene, de São Paulo. Nós estamos participando da quinta conferência de uma rede de parlamentares por Al-Quds, por Jerusalém. Na verdade, é uma rede de parlamentares que trabalha pelo território, né, da Palestina. Terceiro evento que eu participo. E alguns anos atrás, inclusive, participei de um outro evento desta rede, na Malásia. E isso já há uns 4 anos atrás. Então, é uma rede que congrega muitos parlamentares, no mundo todo. Neste evento especificamente, tem parlamentares de 75 países, de todos os continentes. Quase 500 parlamentares vieram para cá. Então, é um encontro de parlamentares. E com um tema, né, Palestina pela liberdade e pelo território. E a ideia desse encontro, então, com este tema, é que aqui saia uma declaração firme, né, desse conjunto de parlamentares. Primeiro, para cessar o genocídio que vem, a mortandade, a carnificina que vem acontecendo ali na faixa de Gaza, enfrentada, evidentemente, pelo Estado sionista de Israel, mas também um chamamento para a comunidade internacional, inclusive para os órgãos, né, multilaterais, em especial a ONU, para que tenha decisões mais incisivas para cessar essa carnificina que vem acontecendo na faixa de Gaza. Já são mais de 35 mil pessoas, né, que foram assassinadas lá, né, nessa guerra. E como todo mundo vem acompanhando, na sua grande maioria, mulheres, crianças, né? Então, os informes que, inclusive, o pessoal lá da faixa de Gaza tem trazido aqui para a gente nesse encontro, né, que boa parte, evidentemente, sabendo no Brasil, pelo todo o controle que tem de informação em especial. Encontro é um encontro, então, né, de solidariedade e para, inclusive, chamar a atenção, né, dentro dos países onde esses parlamentares vivem, né, sobre a situação da Palestina, né, e do povo palestino.
Deputado, pelo que havia na programação do evento, hoje ocorreu um discurso, um pronunciamento de Erdogan, presidente da Turquia. O que foi dito? Qual a sua avaliação desse pronunciamento?
Ele fez um discurso muito duro, né? Muito duro, em relação não só à atitude, né, do Estado de Israel, mas chamando a atenção e a responsabilidade dos países, em especial do Ocidente, eu estou falando aí da Europa e Estados Unidos, né, que ações do Estado de Israel no território da Palestina. Tá? Chama responsabilidade no sentido de parar, de dar o apoio, né, que esse país vem dando. E, evidentemente, aqui ele já tinha, na verdade, uma postura, né, de apoio à Palestina, né, e chamando, entendeu, a atenção, né, do mundo todo. Me impressionou, sim, o discurso dele, né, com bastante ênfase aqui para esse conjunto de parlamentares de 75 países, né? Evidentemente, colocando tudo aquilo que a Turquia, enfim, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de apoio, né, para a situação que está vivendo lá o povo palestino.
Está dando pequenas interrupções na sua fala, mas eu acho que dá para entender bem aqui o que o senhor está trazendo aí de informação para a gente. Queria, talvez, que o senhor contasse um pouquinho mais.
Importante até para as pessoas saberem, por exemplo, esse encontro aqui, quem está organizando, estou falando, né, inclusive apoiando, né, para a realização deste encontro aqui, é o próprio parlamento da Turquia, tá? Então aqui esteve presente o presidente, né, do parlamento aqui da Turquia, e não só o presidente Erdogan, né, como também o presidente do parlamento. Aqui presente vários presidentes, inclusive, como é um encontro de parlamentares, aqui também presente vários presidentes de parlamentos de alguns desses 75 países presentes aqui. Tá? Então, está como exemplo aqui, o presidente do Senado da Bolívia, entendeu? Inclusive, ele falou, né, em nome da americana. Então, eu falei aqui, nós estamos em 6 parlamentares brasileiros, tá? Mas aqui tem 45 parlamentares de vários países latino-americanos. Tá? Então, só para mostrar que há uma presença forte também, né? Não é só uma coisa de um grupo aí de parlamentares, entendeu, do Brasil, né? E aqui, evidentemente, como hoje, até agora, né, o dia todo foi essas falas de delegações, a fala de abertura, mesa de abertura, tá? Então aqui o que se espera? Essa, tá? Em nome, né, desse conjunto, então, de parlamentares, né, isso é, volto a dizer aqui, quase 500 parlamentares de 75 países, né? E a expectativa é que saia um documento forte e que isso depois, evidentemente, tenha reflexo tanto no âmbito da ONU, tá? Como do posicionamento que deve sair daqui, tá? A condenação, né, aos ataques, a condenação à falta de ajuda humanitária, né, como também uma proposta no sentido que a paz ali duradouro ela vai vir quando você tiver o Estado, entendeu, palestino, quando você tiver tecido, tá? Então não há possibilidade de você imaginar que você vai ter paz um dia naquela região se você não reconhecer o território, né, e com garantia, inclusive, de existência, né, do povo palestino. Então é um pouco essa expectativa que se tem aqui de um documento que saia, então. E ali, evidentemente, que depois tem tarefas, né, para o conjunto de parlamentares que estão aqui, no sentido de fazer e levar esse debate também para os países que estão presentes aqui. Então, é um pouco aquilo que já vem ocorrendo, de certa forma, no mundo todo, né, que eu acho que todos vêm acompanhando manifestações populares ao redor do mundo em apoio à Palestina, denunciando, né, as atrocidades do Estado sionista, né, de Israel, Mas a gente vê no mundo todo poucas lideranças oficiais, né, se colocando, né, para poder ter uma ação mais enfática no âmbito da ONU, como pressão para os países que atrapalham, né, e não deixam avançar as resoluções tiradas, inclusive, né, e propostas no âmbito da ONU, no sentido de assegurar que se perdeio, né, e caminha na busca da paz, né, com a garantia do território. Então, um pouco isso que a gente tem a expectativa aqui ainda de sair esse documento nesses próximos 2 dias. Tá? Então, amanhã é um dia todo de debates, né, onde os parlamentares, né, todos vão ter a possibilidade de falar ou entender melhor o que está acontecendo na região, né, porque aqui tem representação lá da Palestina, nesse evento, e para que no último dia a gente possa, entendeu, aprovar um documento aqui e nessa linha aí de chamar atenção e chamar a responsabilidade de mais lideranças oficiais, lideranças políticas oficiais do mundo todo. Então, é um pouco essa o espírito e a expectativa que temos aqui nesse encontro.
Até agora, já houve manifestações ou falas de representantes da Palestina? Até agora, além, claro, das falas oficiais de abertura, o que mais lhe provocou impacto, lhe chamou atenção nos pronunciamentos?
Não, o que falou, sim, uma representante do parlamento, né, da Palestina, tá? Mas não só a fala dele, como também de outros parlamentares em países aqui mais próximos, né, os relatos do que vem acontecendo cotidianamente lá dentro, tá? Do massacre, né? Aquilo que, de certa forma, a gente também já tem. Você sente um início, entendeu? Um hospital é bombardeado, que crianças recém-nascidas, entendeu, são assassinadas, né, de crianças, mulheres, debaixo de escombros, né, dessas explosivos, né, de gente que é assassinada, entendeu, na fila para pegar comida, né? Então, é aquilo que a gente vê com algumas das cenas, né? Então, isso aparece muito aqui como relato e imagens. Muitas coisas que deixa, entendeu, qualquer pessoa, entendeu, com um mínimo de humanismo, entendeu, né, perplexo com aquilo que a gente está ouvindo aqui. Até porque trazem imagens que a gente não costuma ver, inclusive, aí no Brasil, na mídia, né? Então, mostrando claramente que quando o próprio Erdogan, na fala dele, colocou, olha, qualquer ser humano pode, entendeu, dependendo a partir da sua perspectiva, pode condenar o que aconteceu, né, no dia 8 de outubro, tá? Mas qualquer pessoa que tenha minimamente humanidade, entendeu, jamais poderia aceitar aquilo que está acontecendo, a carnificina que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, isso vem de forma muito potente, eu estou falando assim em termos de do que está acontecendo lá, né? Evidentemente, algumas falas preocupadas, porque no Ocidente, né, e a gente tem acompanhado aí, né, a gente percebeu nesses últimos dias, quando você teve, entendeu, essa troca de ataques entre Israel e Irã, né, meio que baixou, né, no noticiário aquilo que vem acontecendo na faixa de Gaza, tá? E que, ao mesmo tempo, né, algumas falas aqui mostrou claramente que Israel intensificou, inclusive, os bombardeios, né, em determinadas partes lá do território da faixa de Gaza, né, contendo essa cortina de ferro do ponto de vista do controle das informações ou daquilo que está chamando atenção, né, em especial no Ocidente, né, no conjunto assim, da mídia, né, né, dessa possibilidade das trocas, na verdade, né, entre Israel e né. Então, por isso que este encontro aqui, ele também ganha essa importância para restabelecer, entendeu, do ponto de vista, em especial com as representações que vêm do Ocidente, né, porque você tem aqui representações de países da Europa, tem da América do Norte, né, e essa representação grande da América Latina, para a gente também tentar furar um pouco o cerco, né, desse controle das informações, em especial, né, da grande imprensa, né, que estão muito mais a serviço, entendeu, do próprio governo sionista de Israel, né, num controle da informação. Então, isso a gente está tendo a possibilidade de tomar pé, entendeu, dessas atrocidades, né, que são faladas e mostradas com imagens aqui, com detalhes que deixam a gente estarrecido.
Deputado, esse massacre, esse genocídio já dura mais de 6 meses. O senhor falou que essa é a terceira conferência que o senhor participa, né, reunindo parlamentares pelo mundo. O senhor diria que hoje, passados 6 meses, mais de 6 meses, o isolamento de Israel dos Estados Unidos se ampliou? A situação é a mesma? A impotência das Nações Unidas permanece tal como no início? Como é que o senhor avalia a dimensão internacional, a repercussão internacional do genocídio passados 6 meses? Ele hoje é mais percebido? Há um isolamento maior de Israel e Estados Unidos? Como o senhor vê isso?
Eu vejo dois momentos aí, tá? Acho que um primeiro momento, com a causa palestina, eu estou falando porque eu participo já, como eu falei, já foi uns 4 anos que eu participei do primeiro evento, tá, desta rede de parlamentares, que foi criada justamente em apoio para o território palestino, né? Então, pensa que depois, quando iniciou, entendeu, a guerra, agora Palestina não estava mais na pauta, e ela veio para a pauta. E aí começou, né, num primeiro momento, um ataque, né, tudo isso a gente assistiu, muito mais ao Hamas, né, no primeiro momento, sem a mídia, né, estou falando sem chegar principalmente para nós aí no Brasil, mas para o Ocidente como um todo, né, aquilo que de fato Israel vinha fazendo no território, né, os bombardeios. Depois teve um marco, né, na medida em que foi se divulgando, furando o cerco, né, da mortandade, em especial de crianças, de mulheres, entendeu, né, com os ataques, e talvez teve um marco importante na própria fala do presidente Lula quando esteve na África, quando ele fez a condenação e chamou a responsabilidade, tá? Que no Brasil, evidentemente, a mídia puxou para o outro lado, né? Muito mais um ataque ao presidente Lula, né? Mas aquilo chamou atenção e chamou a responsabilidade de muitas lideranças, né, de vários países, a depois então começarem a condenar, entendeu, o Estado de Israel. E aí Israel foi indo para o isolamento. Mas agora, nos últimos dias, podemos dizer assim, tá? Meio que essa coisa estava sumindo novamente, né? E Israel estava tendo um fôlego aí, tá? Eu estou falando porque isso foi também nessa trajetória, nesses 200 dias aí, foi mudando um pouco, né, o coro, podemos dizer assim, em termos no âmbito da própria ONU, né, assim, em termos de posicionamento. Mas está longe ainda da gente ter uma resolução consensuada na ONU, pela postura, evidentemente, pelo compromisso, em especial dos Estados Unidos, né, e a União Europeia, boa parte, né, dos países da União Europeia, com o compromisso que tem com o Estado de Israel, independentemente do governo que tem no Israel agora, tá? Entendeu? Então é isso que está. Mas eu acho que, por isso que a importância, inclusive, deste evento, a própria fala do Erdogan foi um pouco nesse sentido, de que há necessidade novamente de um isolamento maior, né, até para poder influenciar internamente dentro de Israel e, com isso, também influenciar no âmbito da ONU para ter uma ação mais incisiva. Muitos discursos aqui chamam a responsabilidade para começar a ter, né, controle maior, né, para poder ter maior isolamento, inclusive, econômico, né, do conjunto dos países, né, com relação a Israel, tá? Mas ainda está longe, eu acredito, eu avalio ainda que está longe ainda para ter essa atitude por parte da ONU, né, de ter esse tipo de sanção econômico com relação a Israel.
A participação dessa delegação brasileira, mas pelo menos desse grupo de parlamentares brasileiros nesse evento, de certa forma, significa um compromisso de cada um com a causa palestina. Vocês chegaram a discutir isso entre o grupo, pensando até em algum tipo de atuação conjunta na volta ao Brasil, e mesmo a apresentação de projetos para que o Estado brasileiro se envolva nisso de forma ainda mais firme? Claro que o presidente Lula talvez seja um dos líderes mundiais mais firmes na condenação do genocídio, mas eu digo, entrando exatamente nessa questão econômica, do boicote, das renegociações econômicas com Israel. Enfim, vocês têm discutido qual vai ser a atuação de vocês na volta ao Brasil, se isso vai ser feito de forma conjunta, enfim, o que pretendem fazer depois?
Na quarta-feira, né, antes de ontem, coordenado, inclusive, pelo deputado Padre João de Minas Gerais e pelo deputado João Daniel, que está aqui, é de Sergipe, que está aqui, então já foi realizado, inclusive, uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa na Câmara Federal, com a participação das diversas entidades, organizações, né, de palestinos, né, no Brasil. Ali, nessa audiência pública, inclusive, saiu, né, e foi expressada por essas organizações, de que contam, inclusive, que, no primeiro momento, quer dizer, contam com essa, e avaliam, inclusive, positivamente a própria postura do governo brasileiro, né, do Itamaraty, do presidente Lula, tá, de fazer, dar ênfase para cessar a guerra, mas eles vão além, eles estão pedindo, inclusive, para que o Brasil também venha assumir um papel e um protagonismo e uma coordenação no processo de reconstrução depois, né, do território. Tá? Então, só dando um exemplo aqui de espaços que a gente também está organizando em termos de debate dentro do parlamento. E depois, evidentemente, a partir daqui, nós vamos ver e avaliar, à luz, evidentemente, daquilo, da própria legislação brasileira, o que é possível a gente fazer, né, a mais. Tá? Então, por exemplo, né, evidentemente que a gente ainda não avaliou isso, tá? Mas o que é que o Brasil pode fazer com relação a trocas, né, na área de segurança e de armamento, né, se o Brasil pode, por exemplo, né, a gente tem judeus, né, brasileiros, que estão servindo na guerra lá em Israel. Como é que é esse negócio de repente a pessoa que tem dupla cidadania defender, entendeu, um país, né, que tem a cidadania, e como é que fica a cidadania dessa pessoa no Brasil? Esse é um debate que está acontecendo já em vários países, né, para os judeus que têm dupla cidadania, que de repente vai numa situação extrema de participar de uma guerra. Então, são coisas que, evidentemente, estou falando aqui por cima, precisa depois ir analisando tudo na perspectiva e no caminho que o próprio governo brasileiro vem adotando, né, de como que a gente faz para primeiro cessar, entendeu, a guerra, né, buscar a paz, mas com o entendimento que essa paz duradoura, ela necessita ser considerada nesse processo aí, a construção do Estado da Palestina. Né? Então, são coisas que, de repente, é possível a gente trabalhar mais e fomentar esse debate, numa conjuntura melhor, inclusive, eu diria, tá, de que quando eu vim para cá, a outra vez que eu conversei com vocês, eu vim para cá em janeiro, que não era um encontro desse fórum, era um outro fórum, e esse fórum fazia parte também, tinha outras organizações, tá? Mas o clima, vamos dizer assim, o clima no Brasil era muito diferente de perseguição, na verdade, para todos aqueles que denunciassem as atrocidades do Estado de Israel. Vocês sabem disso, né? Vocês mesmos também, né, sofreram, tá? Então era um momento mais difícil, né? E agora eu acho que as próprias manifestações de rua no Brasil, né, tem criado um ambiente para a gente mostrar para o conjunto da população brasileira o que de fato está ocorrendo aqui e que a grande mídia não leva, né?
Deputado, foi bom o senhor tocar nesse ponto, que era a minha pergunta. A gente está vendo nos últimos 10 dias, especialmente, uma grande mobilização do movimento estudantil nos Estados Unidos, né, em defesa da Palestina. As principais universidades norte-americanas estão fazendo manifestações pró-Palestina, as reitorias estão reprimindo, tem um movimento talvez só comparável com o que aconteceu nos protestos contra a guerra do Vietnã. E eu lembro que a outra vez que a gente conversou também se tratou da fraqueza, digamos, das mobilizações no Brasil. O senhor acha que isso tende a se modificar? As manifestações aqui ainda muito fracas, né, muito débeis, elas devem ganhar um novo impulso? Como é que os parlamentares pensam em atuar no sentido de colocar essa questão nas ruas do Brasil de uma maneira mais enfática?
Leonora, já tem acontecido também no Brasil, né, entendeu? Em especial nas universidades, quando se promove esse debate, tá? E evidentemente que esse é um desafio que está colocado, inclusive, para nós que viemos para cá, de conseguir mobilizar, né, e colocar a força também. Mas nós até conversamos na outra vez a dificuldade que a gente tem, na verdade, para colocar gente na rua e por tudo também aquilo que vem acontecendo também no Brasil. Mas eu acredito que essa coisa está crescendo, tá? Se a gente pegar, assim, exemplos aí de debates que tem universidade, né? Agora, poucos dias atrás, acho que foi no lançamento do livro do Breno Altman, tinha 1.200 estudantes, né, no debate aqui. Então, estou falando assim, e sendo nas universidades nos Estados Unidos e também pipocando também em alguns países da Europa, esses ventos depois também vão chegar no Brasil nesse sentido. Então, na verdade, essas ações populares que ajudaram a furar um pouco o cerco, a chamar a atenção, entendeu, para ter, né, declarações de autoridades, né, mundo afora, tá? Então, né, quando Lula fez aquela declaração que chamou a responsabilidade, é porque também tinha pressão, né? Ele percebeu também que estava tendo pressão para todo lado. Então, acho que isso, a tendência é um pouco crescer, ainda mais que se intensificou os ataques lá, né, na faixa de Gaza.
Legal, deputado. A gente quer agradecer muito a sua participação aí, aqui nessa entrevista ao Tutameia, dando um tempo aí da sua participação nesse evento que ocorre em Istambul, a reunião do Parlamento Al-Quds. Agradecer ao público que se reuniu para acompanhar a nossa conversa aqui. Lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, então, antes das despedidas, queria devolver a palavra para o deputado Nilton Tato, para que dessa vez, sem perguntas, então, faça sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está com a gente agora aqui e que seguirá conosco pela internet afora. Deputado, muito obrigado, a palavra é sua.
Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Leonora, por me colocar aqui à disposição. E dizer para todos que acompanham aí o quanto que é importante se mobilizar, entendeu? Buscar informações verídicas do que está acontecendo, né, na faixa de Gaza, porque não há outro caminho a não ser a gente, inclusive, fazer a pressão para que as autoridades, eu estou falando no mundo todo, as instituições multilaterais, entendeu? Cada vez mais avance no sentido de ter, que precisam, inclusive, ser fortalecidas para poder ter uma ação mais incisiva, né, e chamar a responsabilidade dos conjuntos dos países de sanções que precisam ser feitas com relação ao Estado sionista de Israel para cessar a carnificina que vem acontecendo lá. Então, é com esse tipo de atitude que vocês estão fazendo aí no Tutameia, a gente aí para nessa batalha, não só eu, como também vai ganhar força também dentro do parlamento de se criar a frente parlamentar em defesa da Palestina. É importante. Então, a gente já está percebendo que parlamentares que falam, olha, pode colocar meu nome, né, isso não tinha, tá? Então isso está ganhando força e é por aí mesmo que a gente vai fazer. Então muito obrigado pela oportunidade aí, Eleonora e Rodolfo, grande abraço aí para vocês.
Muito obrigado. Legal,
obrigado, deputado.
Tchau,
tchau, tchau, tchau. Boa tarde, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.